Senhor presidente, senhores senadores, minha querida senadora Ana Amélia, única mulher no plenário nesse momento, eu havia me inscrito para falar hoje da tribuna, aliás, duas, não, só uma mesmo. Ah, eu e a senhora, nos assistindo. Depois de 15 dias de licença de saúde, em que tive que fazer uma pequena cirurgia, e voltei ao Senado aqui hoje querendo, como primeira senadora mulher eleita pela Bahia, senadora Ana Amélia, registrar o nosso dia, o 8 de março. Chamar a atenção de que no próximo dia 25 nós vamos fazer uma sessão especial aqui no Senado, no Congresso Nacional, para homenagear as mulheres que vão receber o prêmio Berta Lutz, ilustres mulheres que todos os anos o Senado homenageia. Queria falar que, apesar das enormes conquistas que nós realizamos na Constituinte de 88, marco definitivo da conquista legal dos direitos da mulher à cidadania neste país, que neste ano completamos 82 anos de direito de voto, da importância daquele momento e da importância do momento, portanto, hoje, depois de 25 anos, 26 anos agora, entrando este ano, que as mulheres, nós mulheres, vamos às ruas desta feita, sempre tendo como pauta, em primeiro lugar, comemorar as conquistas da Constituinte e, segundo, apresentar nossas novas reivindicações. É verdade que ficou fora das inúmeras conquistas que tivemos na Constituinte o direito da mulher trabalhadora doméstica, que no ano passado, como relatora, pude contribuir para que houvesse a aprovação neste Senado, por unanimidade, desta matéria, mas que, infelizmente, não conseguimos fazer com que a Câmara dos Deputados possa avançar na análise, justamente, da regulamentação desta PEC, para efetivamente trazer essa conquista à mulher e aos trabalhadores domésticos no Brasil, 90% da categoria feminina. Queria, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falar desses 30 anos de conquistas do movimento de mulheres no Brasil. Queria falar, no entanto, que apesar disso tudo, nós continuamos enfrentando dados de violência sobre a mulher que são absolutamente inaceitáveis, alarmantes, que a CPMI da violência contra a mulher, realizada no ano passado, cuja relatora foi a senadora Ana Rita, revelou novamente aquilo que nós já conhecemos, mas revelou para o Brasil esse dado absolutamente assustador de manutenção de violência permanente sobre a mulher brasileira, registrando de 1980 a 2010 assassinato de mais de 92 mil mulheres, 43,7 mil somente na última década, colocando o Brasil numa estatística em sétimo lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres. Portanto, uma situação de extrema gravidade que levou a que a senadora Ana Rita incluísse no seu relatório final um projeto para caracterizar o crime de feminicídio no Código Penal. Eu queria falar também, ressaltar, que pela primeira vez houve, em uma ação civil, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu dos direitos das mulheres de pedirem medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha, mesmo se não houver inquérito policial ou processo criminal contra os supostos agressores. O juiz concedeu proteção a uma mãe de Goiás contra um de seus filhos, considerando que as providências tinham o objetivo de ampliar a proteção da vítima e evitar maiores agressões. Foi o primeiro caso que, com certeza, gera jurisprudência em relação a situações semelhantes. E, finalmente, senhores senadores e senhora senadora, Eu queria daqui saudar com muito vigor, com muita alegria até, emoção, a decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que lançou no início de março a campanha da Fraternidade 2014, focando o tema A Fraternidade e o Tráfico Humano. É para a liberdade que Cristo nos libertou. O crime de tráfico de pessoas está intimamente relacionado à violência contra a mulher, mas também afeta homens, crianças, jovens, gays e travestis. Entre os objetivos apresentados no texto base da campanha da Fraternidade estão denúncias de estruturas e situações causadoras do tráfico humano, a reivindicação de políticas públicas e meios para a reinserção das vítimas, além da promoção de ações de prevenção ao problema. Como relatora da CPI que investigou essa grave chaga da sociedade global, eu acredito que a mobilização dos católicos certamente se constituirá numa poderosa força social no combate a essa prática criminosa e na solidariedade e suporte às vítimas. Foi esse o centro da mensagem do Papa Francisco para a campanha da Fraternidade. Em carta aos brasileiros, Sua Santidade destacou que não se pode ficar impassível ao fato de seres humanos serem tratados como mercadoria, citando a exploração de trabalhadores, mulheres obrigadas a se prostituir e o tráfico de crianças para a remoção de órgãos. O Papa pediu para que os fiéis usem sua consciência. Como se pode anunciar a alegria da Páscoa sem se solidarizar com aquelas cuja liberdade aqui na Terra é negada, disse o Papa. Com essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, a CNBB traz uma nova luz de esperança para mulheres, homens e crianças que em todo o mundo vivem sob as pesadas sombras da exploração e da escravidão mais vil. Assim, aproveito a oportunidade para lembrar este Senado que o resultado do nosso relatório, com a tipificação do crime de tráfico de pessoas, continua na CCJ para a votação. Espero que em 2014, aproveitando-nos desta campanha da Fraternidade, nós possamos vir a apreciar esta matéria neste plenário. Mas qual não foi a minha surpresa, minha querida Ana Amélia, que ao chegar aqui me deparei com o queridíssimo, queridíssimo mesmo, meu amigo, senador Humberto Costa, senador pernambucano, fazendo uma análise sobre a circunstância, a situação política nacional, destacando as ações do governo federal no governo de Pernambuco e dizendo-se ofendido por uma palavra a mais que teria o nosso governador de Pernambuco e presidente do meu partido e candidato do meu partido à presidência da República, dito sobre o governo atual. E dizia, com toda a elegância que lhe é característica e seriedade, esse meu querido senador, que esse debate tinha que ser travado em alto nível. Eu gostaria de lembrar alguns pequenos fatos. Primeiro, um ataque sórdido, de forma pessoal, agressiva, ao nosso candidato a presidente da República, o governador Eduardo Campos, que apareceu misteriosamente e manteve-se durante algum tempo no site nacional do PT. Quero lembrar que minha querida senadora aqui presente, ao sair do governo, entrar e adentrar na Casa do Senado, o primeiro discurso que fez foi para acusar o nosso candidato e governador do estado de Pernambuco de hipócrita. Firme ataque e direto ataque. Quero lembrar que a própria e minha querida presidente da República saiu do seu tom elegante e de grande e de presidente mulher deste país para um ataque fora do seu estilo numa convenção do PT, acusando diretamente o nosso candidato de cara de pau. Nada disso pode ser registrado como deselegante. O PT acha que agora tem um monopólio da elegância no Brasil. Já teve outros monopólios, agora é o da elegância. Quero dizer que este fim de semana, o governador Eduardo Campos, nosso presidente, e a ex-senadora Marina Silva estarão no Rio de Janeiro discutindo programa de governo do PSB. No próximo dia 22 estarão na Bahia e eu os receberei com muita alegria para também discutir programa de governo do PSB. É isso que o nosso partido está fazendo com a sociedade brasileira. Ninguém está se preocupando com ataques pessoais, diferentemente do que tem sido dito aqui. E queremos, sim, que o debate possa ser travado nesse nível, no nível de discutir os investimentos, sim. Porque o povo brasileiro e o povo pernambucano esperou que o presidente Lula, pernambucano de origem, presidente da República, com grande aprovação e grande voto naquele estado, investisse no seu estado, sim, como presidente da República. Assim como a presidente Dilma, que recebeu o apoio maciço dos pernambucanos e do governador Eduardo Campos, também investisse em Pernambuco, um estado do Nordeste que precisa muito para desenvolver essa região, que é marca de atraso em nosso país. E eu creio que o diferencial que o presidente Eduardo Campos representa não é apenas o de ter capacidade para atrair investimentos acordados com os presidentes da República e que não são da ordem pessoal de cada um deles, mas são resultado de políticas públicas de investimento necessários ao crescimento da República e ao crescimento de uma região do país. Mas há um diferencial, e eu peço desculpas para finalizar. O diferencial é a capacidade de gestão que este governador apresenta, que é responsável por sua permanência em 7 anos e 3 meses de governo, nos mais altos índices permanentes de aprovação entre os governadores do Nordeste. Que é o reconhecimento do povo pernambucano que Recife saiu da capital, entre as capitais com maior índice de violência, para uma capital onde decresce o homicídio e a violência no Brasil. Que Pernambuco hoje tem o maior índice de investimento em escolas de tempo integral que todos os outros estados da federação. Que 1.600 alunos da rede pública, jovens adolescentes, têm hoje em Pernambuco a oportunidade de estarem recebendo pelo seu próprio plataforma de gestão, que tem mudado a vida do povo pernambucano para melhor, que o PSB porá em discussão para o Brasil. Não vamos cair em ataques pessoais. E não digo aqui que esse ataque pessoal foi feito pelo meu grande amigo, que agora me reunirei daqui a pouco, que é o líder do PT, que compreendo até que o PT faça uma certa pressão para que ele se pronuncie, porque como senador pernambucano, sabe que há uma grande aderência majoritária à candidatura de Eduardo Campos no seu estado, pelo reconhecimento que o povo pernambucano tem da gestão que este governador tem feito à frente desse estado. Portanto, senhor presidente, meu tempo acabou, peço desculpa a Vossa Excelência, agradeço a paciência, mas eu não posso me furtar como única senadora do PSB de elegância que o senador, meu querido senador, aqui se referiu, de dizer que nós estamos prontos para o debate político em alto nível sobre as ideias que nós temos a apresentar para o Brasil. Muito obrigada.